Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Hoje faremos uma audiência pública com o tema privatização dos Correios e o risco da gente ter a perda da nossa agência aqui. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes, a população, as autoridades presentes, ao Alan Marques da Cruz, diretor do sindicato, Reginaldo Freitas, presidente da CUT, Jorge Santos, secretário-geral, Geraldo França, diretor de saúde dos Correios, e Sandro, advogado. Os vereadores Daniel Dias e Dionísio justificaram sua ausência, segundo eles tiveram imprevisto, e o vereador Ivalto até agora não se manifestou.
Pela ordem, senhor
Com a
presidente.
palavra, vereador Eduardo.
O vereador Ivaldo está com a esposa meio adoentada. Pediu para falar, eu que.
Então, temos a ausência de três aqui no plenário. O intuito dessa audiência hoje é a gente ver meios e ver qual que é o risco hoje da gente ter a perda da nossa agência aqui. Infelizmente, o governo tem um plano de privatizar, não foi formalizado ainda. O Guilherme me atentou para essa questão e por isso a gente teve a ideia. O senhor Alan vem passando por várias câmaras e fazendo essa audiência com o intuito de que todo o povo e as câmaras se manifestem e vejam um modo que a gente possa intervir para ver se a gente salva essas agências. Eu passo essa palavra para o Guilherme, que foi quem trouxe a ideia aqui para essa casa, e chama aqui à frente o senhor Alan, para que explane depois também as suas ideias aqui para a população. Com a palavra, vereador Guilherme.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, senhores vereadores aqui presentes, aos funcionários da casa, em nome do Alan, cumprimentar todos os representantes aqui do sindicato, da diretoria dos Correios, do sindicato dos funcionários dos Correios, e a todos os presentes aqui no plenário, a qual eu faço um agradecimento muito especial a todos vocês. Que ao receberem um convite, seja pessoalmente, seja via redes sociais, seja via rádio, carro, se mostraram preocupados com a situação, quiseram também estar junto aqui, debatendo e mostrando que o assunto é sim um assunto importante. Antes de explicar um pouquinho da questão do porquê que foi feito esse pedido, essa solicitação. Eu acho que isso é muito importante que a gente vê um grupo de pessoas, às vezes, criticar e contestar por que fazer audiência pública sobre Correios. Isso é uma palhaçada. Isso, a Câmara tinha que fazer outras coisas, com coisa que o Correio não é um serviço essencial dentro de nossa cidade. E no meu entendimento, enquanto vereador, membro do Poder Legislativo, todos os assuntos que são de interesse da população, seja ele de pequena complexidade, seja ele de alta complexidade, tem e deve sim ter que ser debatido dentro da casa legislativa do seu município. Nós estamos falando aqui hoje dos Correios, mas se chegar amanhã a notícia de uma possível privatização do Banco do Brasil, a Câmara tem que sim debater qual o impacto que essa privatização possa ter nos municípios, que aqui tem uma agência. Tem munícipes aqui que dependem dessa agência. Vamos citar o exemplo da Emater, empresa que presta assistência na área rural. Se chegar uma notícia, a Emater está para acabar, não pode duvidar, não, do jeito que o governo de Minas está. Nós temos sim que trazer esse debate aqui para esse plenário. Os hospitais de fora, de vez em quando a gente fica, o hospital fechou tantos leitos de UTI, fechou centro cirúrgico. Se acontecer isso, tem que trazer o debate para aqui, para a Câmara também, porque a nossa população vai ser diretamente impactada também. Porque nós dependemos, nós temos a pactuação com a Prefeitura de Juiz de Fora, e nós dependemos do serviço de lá para que nossos pacientes possam seguir os fluxos corretos. Então, eu acho que aquela pessoa que, ao receber uma informação de um tema tão importante como esse, ainda se preste a todas as, com todo respeito, não está nem aí para Rio Novo. Só quer ficar aqui na nossa cidade, não tem compromisso com o serviço, não tem nada, e não tem a preocupação com o cidadão. Então, a pessoa tem que ter personalidade de vir aqui e falar, não, eu sou a favor da privatização, eu acho que isso é importante, que é aquilo, é muito melhor do que se acovardar atrás de uma rede social para tentar desmerecer o trabalho da Câmara, o trabalho das pessoas envolvidas no sindicato e também aqueles que estão aqui presentes no plenário. Então, quando se ataca uma situação dessa, não está atacando é o Guilherme, não está atacando o Jordão, não está atacando é a população em geral. E a presença hoje aqui de uma parcela expressiva da nossa população com representantes é uma prova que é um tema, sim, importante e que nós vamos debater e discutir aqui. E quem sabe, quando chegar amanhã, chegar a notícia, fechou a agência, aí não adianta mais. Aí não adianta vir fazer audiência pública, correr, por mais que a nossa cidade seja uma cidade pequena, mas ela tem representatividade. E nós estamos na fase agora de colocar essa representatividade no papel, deliberar e mostrar a nossa força. Se 853 municípios de Minas, tem vários outros que já fizeram, mas se fosse só a Câmara de Rio Novo, teria a sua representatividade lá. Então, Esse assunto, quando a gente, logo que eu fiquei sabendo dessa notícia em agosto, eu trocando algumas conversas com o Alan, nós perguntando, Alan, eu quero me inteirar sobre o assunto, eu quero que o meu eleitor, que o cidadão rionovense, quando me procurar, eu saiba dar um feedback para ele, saiba dar um retorno do quais que serão os benefícios, o que os municípios vão ser prejudicados. Eu separei um trecho aqui de um artigo da revista Época, que fala que um dos temores de quem é contra a privatização é que uma empresa privada, que no caso seria a que pegaria o serviço para fazer, ela privilegiaria as cidades lucrativas. Porque eu não sei disso, mas provavelmente aqueles que são envolvidos diretamente no Correio vão mostrar que provavelmente a nossa agência aqui é uma agência deficitária, que não dá lucro. E aí eu pergunto, qual será o posicionamento de uma empresa que só visa lucros com uma cidade igual ao Rio Novo? A tendência é acabar. Os bancos estão fechando, gente. Nós estamos vendo aí um fechamento em massa de banco que recebe dinheiro, visa altos juros. Vocês acham que uma empresa privada vai ser bonzinho com o Rio Novo, com as outras cidades pequenas e vão deixar o serviço funcionando? É óbvio que não vai. Então, eu teria muita personalidade de chegar aqui, virar e falar assim, não, eu sou a favor da privatização, tem que ver isso, tem que ver aquilo, mas não é o caso dos Correios. Eu pesquisei e vi que nos dois últimos anos os Correios vêm apresentando resultados positivos. E isso é legal. Como é que você privatiza um serviço que está apresentando resultado positivo? Então, essa foi a questão colocada aqui. Meus agradecimentos a todos os vereadores por ter aprovado o requerimento, só foi possível graças à aprovação do requerimento. Todos toparam a ideia. A gente espera aqui no dia de hoje fazer um debate legal, proativo, e sair daqui com a deliberação. De antemão, nós temos já uma moção de repúdio, que nós vamos estar aprovando na próxima sessão ordinária, que vai vir em forma de requerimento. Então, a gente vai estar colocando isso para o plenário deliberar e, posteriormente, estar notificando as autoridades. E eu também faço uma solicitação, a Vossa Excelência, senhor presidente, que depois essa ata na íntegra seja disponibilizada a quem dos presentes aqui tiverem, para depois ficar com isso documentado. Então, essa ata depois vai ser digitada. Na próxima sessão, nós vamos estar aprovando essa ata dessa audiência pública, com todos os vereadores assinando, e deixar isso disponível para todos aqueles que quiserem ter posse desse documento, que é um documento importantíssimo. Então, fica aqui os meus agradecimentos pela aprovação a todos os presentes. Meu agradecimento a você, Alan, tá? Por ter, nesse diálogo, a gente ter construído essa importante reunião aqui no dia de hoje. Te dar parabéns pela sua atuação. Sou testemunha via redes sociais que você, uma pessoa de Rio Novo, que roda aí várias cidades da nossa região lutando pelo aquilo que você tem como ideal. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, me desculpa se eu alonguei, gente, mas eu só queria fazer essa explanação para saber o que foi construído para a gente estar aqui hoje. Obrigado.
Vou disponibilizar a ata e, escutando as palavras suas, eu pensei num argumento que um cara me falou. Quem torce contra uma ideia é a mesma coisa de você estar num avião a 1.000 pés de altura e você não vai contra, e você não gosta do piloto, e você torce para o avião cair. E isso é ser burro. Se você não gosta de um governante, mesmo que você vá contra as ideias dele, quando alguma coisa está dando certo, eu acho que é ser burro, porque na hora que falta um médico, falta para todo mundo. Não falta só para quem foi a favor. Quando fecha aqui uma agência, fecha para todo mundo, não é só para o prefeito ou para um vereador que é base dele. Então, eu acho que a gente junto, sem ver lado, sem ver um partido, tem que ver o lado é do município primeiro. Eu passo a palavra agora para o Alan. O plenário é seu, Alan.
Obrigado a todos. Boa noite, gente. Meu nome é Alan, eu sou morador aqui de Rio Novo há 35 anos. Eu sou trabalhador dos Correios, sou carteiro há 16 anos. Estou na direção do Sindicato de Juiz de Fora e Região, sindicato que abrange 123 cidades, Zona da Mata e Vertentes. Também estou como diretor da CUT Regional. Eu queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer aí aos novos vereadores, a nova vereadora, ao meu amigo Guilherme, que a gente conversou e ele disponibilizou aqui o espaço para a gente, o presidente Jordão, que disponibilizou o espaço também. E assim, todo assunto que impacta a vida do cidadão tem que ser discutido aqui na Câmara, porque aqui é a casa do cidadão. É aqui que tem que ser discutido tudo que vai impactar a nossa vida. E essa audiência pública, gente, a gente está aqui para discutir qual a importância dos Correios para o brasileiro hoje. E aqui em específico, qual que é a importância dos Correios para nós, cidadãos rionovenses. Eu vou contar um pouco da história dos Correios, vou tentar não me alongar muito para não ficar cansativo, e falar a importância do Correio não ser privatizado, do Correio continuar público. O Correio ele tem 356 anos, então a história dos Correios, ela às vezes se confunde com a história do Brasil. É uma empresa que ela está garantida na nossa Constituição de 88, está lá no artigo 21, inciso 10, compete à União manter o serviço postal e o Correios Aéreo Nacional. Então, para que se privatize uma empresa como os Correios, tem que mudar a Constituição, tem que ser aprovado por 2/3 dos deputados na Câmara Federal. E a gente está fazendo essa discussão nas cidades pequenas, todas as cidades, inclusive nas pequenas, porque os trabalhadores dos Correios e os moradores dessas cidades vão ser impactados com a privatização dos Correios. E cabe a nós passar os nossos representantes lá na Câmara Federal, os deputados e os senadores, porque eles é que vão aprovar ou não a privatização dos Correios. Os Correios é a única empresa do Brasil que está presente em todos os municípios. São 5.570 municípios do nosso país. Em todas essas cidades nós temos uma agência do Correio. Ela dando lucro ou não, isso é garantido pela Constituição e o monopólio postal faz isso. E aí muita gente vai falar assim, ah, mas é uma empresa que tem um monopólio e ela dá o prejuízo. Na verdade, ela não dá prejuízo. Ela tem o monopólio justamente para que seja garantida a presença da empresa em todas as cidades. Uma cidade como Goianá, que não dá lucro, ela é mantida por Juiz de Fora, que dá lucro. E é assim que se garante o serviço postal em todas as cidades. E mesmo que as pessoas pensem que os Correios ele dá prejuízo, gente, como foi muito bem dito pelo Guilherme aqui, nós tivemos um lucro em 2018 de 173 milhões, e em 2017, de 667 milhões de reais. Então, não é uma empresa que dá prejuízo. É uma empresa que, se ela for bem gerida, ela tem um know-how para dar 2 bilhões de lucro vai para a União. Ele vai para garantir um médico aqui em Rio Novo, para garantir um remédio na farmacinha. Então é um dinheiro que volta para o povo. E se a empresa for privatizada, esse dinheiro vai para o bolso do empresário, não volta para o povo. Então por isso que a gente tem que pensar bem antes de falar em privatização dos Correios. De todos esses 5.570 municípios, gente, 2.230 municípios só tem o Correios como agência bancária. Lá não tem banco, mas tem lá o Correio para fazer o pagamento de benefício do INSS, para fazer o pagamento do Bolsa Família, para fazer qualquer outro serviço bancário, é o Correio que está lá presente. E aí você imagina o caos social que será gerado se houver uma privatização do Correio. Essas cidades vão ficar sem a agência dos Correios porque elas não dão lucro. E aí o morador, o aposentado, o pensionista, ele vai sair dessa pequena cidade para receber numa grande cidade. Vamos citar um exemplo aqui de Rio Novo. Imagina Rio Novo sem banco, sem correio, e aí sai o aposentado, sai o pensionista para receber Juiz de Fora. Ele vai gastar o dinheiro dele todo no comércio local de Juiz de Fora. Isso aí vai dar uma quebra na economia da cidade muito grande. Então tem que ser pensado desse lado também. E eu queria falar, gente, que o Correio, ele não é só entrega de carta, não é só entrega de encomendas. O Correio é responsável por coleta e entrega de donativos e vacinas quando tem catástrofe. O Correio, ele é responsável pela entrega das urnas para que se tenha as eleições. Nós acabamos de sair agora do Enem, onde mais de 5 milhões de provas foram entregues e todas elas entregues pelos Correios e sem nenhum atraso e sem nenhum erro. Isso aí é uma logística que os Correios têm e que o capital privado quer pegar isso daí de mão beijada, e a gente não pode entregar isso aí. Isso tem que continuar a ser público, porque esses serviços, eles são serviços sociais, e a gente sabe que o privado, ele não vê a questão social, ele só vê o lucro. Os Correios também, eles são responsáveis pela entrega de órgãos para transplante. Pouca gente sabe, mas nós fazemos a entrega de órgãos também para transplante. Os Correios é importante para a soberania nacional. Recentemente, uma pesquisa colocou os Correios como a terceira instituição mais confiável do Brasil, ficando atrás da família e do Corpo de Bombeiros. Então, para vocês terem uma ideia do prestígio que o Correio tem, que o trabalhador dos Correios tem, e eles querem privatizar. E aí, gente, agora eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da privatização, para eu não demorar muito tempo. Muita gente acha que se privatizar o Correio vai melhorar o serviço. Ah, mas eu não recebo correspondência na minha casa, se privatizar o Correio vai melhorar. É uma mentira, porque assim como os Correios estão presentes em todas as cidades, ele só está presente em todas as cidades porque ele é público. Se for privado, cidades como Rio Novo, por exemplo, que a agência, ela é, vez ela é deficitária, vez ela não é, ela vai fechar. Cidades como Goianá, Coronel Pacheco, vão ficar sem a presença dos Correios. E aí a empresa privada que vier para cá para fazer o trabalho, ela vai cobrar, e vai cobrar muito mais caro. Hoje, se você pegar um celular e for mandar lá para a Amazônia, Você pode postar ele em qualquer transportadora. Você não tem a obrigação de postar nos Correios, porque o Correio só tem um monopólio de cartas que quase ninguém usa hoje em dia. Se você quiser mandar esse celular para a Amazônia, você vai lá na FedEx e vai postar. Vai pagar muito mais caro do que se você fosse pagar dentro dos Correios. E sabe o que a FedEx vai fazer com esse celular que você vai mandar para lá? Ele vai pegar, o seu dinheiro, vai postar nos Correios, e os Correios é que vai fazer a entrega. Porque é a única empresa que faz a entrega do Oiapoque ao Chuí, Norte e Nordeste. E aí, gente, as cidades do Norte, do Nordeste, interior de Minas, cidades pequenas, todas elas vão ficar sem esse trabalho que os Correios fazem e vão pagar caro para ter suas faturas entregues em dia. Vão pagar caro para postar uma correspondência ou para postar uma encomenda. Por isso que é importante, e a gente tem feito esse trabalho, tem feito essa divulgação, porque às vezes a população não entende a importância dos Correios. Ela acha que os Correios, ninguém manda carta mais, isso aí está ultrapassado, tem que privatizar. Não é bem assim. A gente tem que... O nosso objetivo aqui hoje, os meus companheiros que estão comigo lá no sindicato, trazer a vocês a reflexão da importância da empresa brasileira de Correios na vida do cidadão e da importância para o nosso país também. porque todas as correspondências militares passam pelos correios. E você imagina você entregando essas correspondências à defesa da soberania na mão do capital privado, que inclusive, como a gente tem visto aí na compra do pré-sal, aí, pode ser um capital de fora, pode ser um capital da China, pode ser uma empresa dos Estados Unidos. E eles vão ficar a par de todas as nossas correspondências confidenciais. Aí. Só para vocês terem uma noção de como que é o restante do mundo, gente. Em todo o mundo, apenas 10 países têm um correio privatizado. Nós temos a Alemanha, Portugal, temos Malta, Malásia, Singapura, Líbano e Aruba. Se você juntar a dimensão de todos esses países, não dá o tamanho do estado do Mato Grosso. Como é que você vai colocar uma estrutura dessa na mão do capital privado? Ele não vai dar conta de fazer essa entrega. E aí, todas as cidades vão ficar descobertas, a população mais pobre vai pagar caro por isso, vão pagar mais impostos, vão pagar mais caro para ter as suas encomendas em casa. E a gente tem um avanço da tecnologia muito grande, muita gente hoje tem acesso à internet, mas nós não somos ainda 100%. Tem muita gente, a gente vê aqui em Rio Novo, que não tem esse acesso à internet. E aí você vai ter que, a pessoa vai ter que gastar para imprimir uma fatura de cartão de crédito. E hoje, gente, só para esclarecer, as empresas de cartão de crédito, elas já falam isso e já jogam isso para falar que o correio hoje ele é ineficiente. O que elas fazem? Elas postam as suas faturas com pouco tempo de prazo para ser feita a entrega, e aí quando chega no correio, você tem pouco tempo para tratar essa carga e para distribuir. Quando o carteiro vai distribuir, muitas vezes essa correspondência, essa fatura já está vencida, e aí eles mandam um e-mail para vocês, mandam um SMS falando assim, passe sua conta para o e-mail, receba sua correspondência, sua fatura para o e-mail, para que não haja atraso. Isso é porque assim eles vão economizar. Só que essa parte que eles economizam, eles não vão passar para vocês. Se eles economizam R$ 2,50, R$ 3 de postagem de fatura de cartão de crédito, eles não vão te dar esse desconto na hora de você pagar. Então eles colocam a culpa nos correios, quando na verdade o culpado são eles. O correio é do povo. Para terminar aqui, gente, eu agradeço aí. O correio é do povo, é público, e ele tem que continuar público e tem que continuar do povo. Obrigado, gente.
Agradeço as palavras do Alan. Antes de eu chamar aqui o Reginaldo Freitas, vou pedir à secretária Dulce para que leia aqui uma correspondência.
Boa noite à mesa diretora, né, que nós iniciamos aí, os colegas vereadores presentes na nossa reunião, e falar que é um prazer muito grande nós hoje estarmos aqui debatendo um assunto tão importante e tão relevante em nosso município. Visto nós estamos aí representados pelos nossos funcionários, que estão de parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Pode ter certeza que são bem representados. E se mais ainda, que vocês representando aqui, com certeza, hoje uma população qualitativa, é isso que a gente precisa. Sejam aí repórteres de tudo que aquilo que for de bom aqui, para a gente tentar impedir essa privatização. Câmara dos Deputados, Brasília, 25 de novembro de 2019, Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Jordão de Amorim Ferreira. Minhas saudações aos senhores vereadores, ao Presidente da Associação dos Profissionais dos Correios de Minas Gerais, Marcos Vinícius Delacqua Machado, ao nosso companheiro de luta, Reginaldo Freitas de Souza, o Reginaldo dos Correios, e a todos e todas presentes nessa audiência pública sobre a privatização dos Correios. Parabéns a toda a categoria pela luta nessas décadas de trabalho. Lamento não poder comparecer à reunião, mas estou em Brasília, fazendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Peço que manifeste aos presentes minhas saudações a cada um e a cada uma de vocês que fazem dos Correios uma empresa pública e de qualidade. Contem comigo nessa luta. Grande abraço a todos. Deputada Federal Margarida Salomão.
Eu chamo aqui à frente o presidente da CUT, Reginaldo Freitas.
Obrigado. Boa noite aí ao presidente Jordão, à mesa, os demais vereadores e os presentes. Bem, companheiros, eu tenho até pouco para falar, porque o Alan mandou bem, tá? Ele é sempre assim, é por isso que ele é o nosso financeiro da CUT também. Nós levamos, Rio Novo está na CUT, Regional Zona da Mata, responsável por aproximadamente 123, mais de 123 cidades da região. Tá? Bem, companheiros e companheiras aqui presentes, qual a nossa preocupação com a privatização dos Correios? Não é só para garantir o emprego do excetista, não. Até por conta de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma estatal federal, 100% federal, com menor piso salarial. É um absurdo, é uma vergonha o que um carteiro ganha. Ele não consegue pagar um plano de saúde, ele não consegue ter uma senha digna de um trabalho, porque nós queríamos que todos os trabalhadores tivessem uma ceia digna. Se o sindicato não tivesse conseguido uma cesta básica extra de 900 e poucos reais, que ajuda esses trabalhadores lá no final de ano, porque o nosso salário é minguado. Nós estamos aqui fazendo esse apelo e agradecendo de antemão todo o corpo aqui de vereadores, porque é muito importante não privatizar o Correio, porque quem vai tomar o prejuízo maior é a população. Há mais de 350 anos que nós viemos do Brasil, aproximando pessoas, diminuindo distância. Eu costumo dizer, com todo respeito à Polícia Militar, nós vamos aonde a polícia não vai. Aonde a estrada vai. O carteiro não mede esforços para poder ganhar um salário minguado, enfrenta chuva, enfrenta sol. Nós temos casos aí de carteiros com câncer de pele, porque está na rua. Está entregando, está aproximando pessoas, está levando alegria para a criança no Natal. E isso é um trabalho social que nós fazemos com muito orgulho. Das vezes, lá em Juiz de Fora, nós mesmos, eu tenho 23 anos de correio, eu sou carteiro motorizado, a gente levava, trabalhei com a Alan, entregando na periferia, brinquedos para as crianças, às vezes sem cobrar hora extra, porque isso é bom. Isso é bom para o Correio, é bom para a população. Nós fazemos isso com muita galhardia e com muita qualidade. É por isso que nós somos a terceira instituição mais confiada, perdendo só para a família, para os bombeiros. Ainda bem que é famílias e bombeiros. E nós estamos aqui justamente para isso, para poder evitar que mais de 60 mil trabalhadores percam seus empregos com a privatização. Porque privatização, eu costumo dizer que é coisa de ladrão. É para poder roubar direito, é para roubar o sonho do trabalhador. Porque empresa privada nenhuma, muito embora nosso salário seja baixo, empresa nenhuma vai pagar o que o Correio paga aos nossos carteiros, aos nossos atendentes. Aqui, o André está aqui, ele pode confirmar isso com toda tranquilidade. O Correio de Rio Novo é deficitário, ele dá prejuízo. E, no entanto, nós estamos dependendo, por quê? Porque a população precisa. Eu não estou satisfeito com ela. Quando a central foi privatizada, mandou aquele punhado de gente embora, não tinha trem barato lá que ligava nós. Atrapalhando a vida dos juízes forando, entendeu? E sem levar benefício para a cidade. Privatização é isso, eu costumo dizer e falo, sem medo de uma coisa de ladrão. É, porque quer roubar da gente, quer tirar da gente, quer diminuir nosso salário. Então eu agradeço muito os vereadores.
Agradeço as palavras, Reginaldo. Chamo aqui à frente agora Jorge Santos, secretário-geral do Sindicato dos Correios.
Exatamente por medo da privatização. Essa é a realidade. Porque se eu não saio, eu poderia ter um prejuízo muito grande. Mas saí com o coração partido, porque nesses 42 anos de Correios, eu me dediquei com muito afinco à empresa brasileira de Correios Elétricos e trabalhei sempre como se fosse a minha empresa. Então eu acho que a empresa brasileira de Correios Telégrafos, ela é de uma importância tão grande para o nosso país, para a cidade de Rio Novo e todas as cidades aqui vizinhas, que nós temos que lutar contra a privatização.
E é exatamente o que o nosso sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores de Correios, juntamente com os demais sindicatos dos Correios de todo o país, a nossa federação, e também nós contamos muito com o apoio dos outros sindicatos, estamos sempre presentes, e estas audiências, o nosso sindicato, ele realiza em Brasília, Belo Horizonte, e estamos também realizando em várias cidades aqui da região, indo até as rádios, para levar para a população a importância dessa empresa. Uma empresa que ela tem um capital próprio. É uma empresa que não depende de verba do governo para poder alavancar. Pelo contrário, o governo é que tira em torno de 25% da verba do Correio para os cofres da União. Haja vista que tiraram, inclusive, a nossa participação no lucro que nós, trabalhadores, tínhamos. Cortaram esta participação no lucro e levaram para os cofres da União. Portanto, hoje, nós, trabalhadores, estamos sumamente prejudicados. E a população, então, não se fala o quanto ela está sendo prejudicada. Eu fico pensando o seguinte, o Correios, ele é de uma importância cultural muito grande para o nosso país, é uma instituição de peso, é uma instituição que o Correios já chegou a ter mais de 135 mil trabalhadores, e conversando com meu amigo ali, Geraldo França, que é um sindicalista de muita luta, a Conceição também, a nossa diretora jurídica, o Geraldo França acabou relatando para mim que hoje o Correio está em torno de 90 e poucos mil trabalhadores. Meus amigos, quando nós falamos no trabalhador de Correios, aqui de Rio Novo, que certamente acredito que deve ter em torno de 4 trabalhadores, mas na realidade nós estamos falando de uma empresa que já chegou a ter 135 mil trabalhadores nesse país, que depende desta empresa para poder alavancar esse país, para poder fazer com que a população seja atendida. E o que nós estamos vivenciando hoje, que a população ainda não percebeu, é exatamente o capitalismo selvagem. O capitalismo selvagem, ele só visa o lucro, ele não quer saber do bem social, ele não quer saber da população, ele não quer saber das pessoas carentes que moram nas periferias. E essas pessoas serão muito prejudicadas. E às vezes eu fico pensando o quanto será ruim para esta sociedade, aqui da Zona da Mata e toda a região, se acabar o Correios aqui de Rio Novo, o Correios aqui de Guarani, e assim sucessivamente, essas pessoas ficarão muito prejudicadas. Eu, para encerrar, eu levo esta discussão que estou fazendo hoje aqui, eu discuto com os meus vizinhos, eu discuto dentro do bar onde eu estou com as pessoas, mesmo tomando uma cervejinha, e eu faço essa discussão sentada à mesa com os meus filhos, com a minha esposa, porque eu acho que isso é uma responsabilidade, não só de nós, trabalhadores, população, de todas as câmaras, Câmara Federal, Senado, enfim, de toda a população, e de todas as pessoas, principalmente as pessoas públicas, têm a responsabilidade de alavancar essa discussão junto com todos nós, trabalhadores e sociedade. Muito obrigado.
Obrigado pela palavra, Jorge Santos. Convido aqui à frente o senhor Geraldo França, diretor de saúde dos Correios.
Presidente da Câmara, mesa diretora, vereadores e a população.
das câmaras municipais, do parlamentarismo aqui dos vereadores, nós conseguiremos neutralizar esta privatização. Essa privatização, na verdade, ela vem lá de fora, ela vem da extrema direita que está dominando no mundo, a parte econômica. É o neoliberalismo que quer dominar. E ele não quer saber do povo. Ele quer neutralizar tudo. Eu estive em São Paulo agora, 14, 15, participando de um seminário internacional de comunicações, onde estava presente lá os Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Colômbia, Argentina, o Peru. E me vi muito assim, nunca fiquei muito impressionado com o depoimento do Correios do Canadá. Lá, 5 milhões da população tinha entrega porta a porta, que é o serviço convencional nosso. Só que a população conseguiu que desses 5 milhões que o governo queria tirar, pelo menos 4 milhões foram porta a porta. E 1 milhão eles estão lutando para voltar. O que fizeram no Canadá? Estipularam lá as caixas postais comunitárias. E a presidente do sindicato mostrou para nós lá que uma caixa postal comunitária, como lá é muito frio, se a sua caixa postal for lá embaixo, a população, o cliente tinha de deitar na neve para mexer na caixa postal. Então ele falou, com a luta da população, eles estão conseguindo vencer a situação. Na Argentina, logo quando teve a privatização, saiu a privatização, no outro dia, 12.500 trabalhadores foram demitidos. E imagine, lá estão restatizando os Correios. Agora, a partir de dezembro, o governo Macri, tentando melhorar os Correios mais ainda. Só que lá não tem uma lei que regulamenta os Correios. Lá não tem. Lá tem 115 escritórios que fazem o trabalho dos Correios e mais algumas empresas clandestinas que o dinheiro da privatização foi desviado. Aqui nos Correios, nós aqui do Brasil, nós vivemos nessa luta porque a empresa em 75 era Departamento de Correios e Telégrafos. Aí depois, quando chegou em 69, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O lado do Correio Social é para a população. Ele visa atender a população. Como os que me falaram aqui anteriormente, ele não há necessidade dele ter lucro. Ele cumpre o papel social que a Constituição manda. E agora também, com a fidelização dos órgãos do governo, trabalhando junto com os Correios, a sua receita vai aumentar muito. Eu tive uma audiência pública agora em junho e o ex-presidente da empresa, General Juarez, ele fez uma apresentação de gala dos Correios. Falou muito bem e elogiou os funcionários. Sabe o que aconteceu com ele? Quando no outro dia ele foi para o gabinete dele, o presidente da República demitiu ele. Não pode falar bem dos Correios, não. Colocou outro general. Porque ele falou bem, porque ele disse que o Correio estava se recuperando nos últimos 2 anos. Então, gente, os Correios, se é do povo, vão abraçar essa situação. A parte que o Alan disse muito bem aqui, o Enem, a entrega de óculos, toda essa parte aí, isso aí é logística. O Correio tem uma rede postal noturna, a RPL, poderosa. E de 5.500 e poucos municípios, a ponto que 300 municípios é o que estão no lucro e os outros que são deficitários, como ficarão os municípios pequenos? E aqueles municípios até que têm menos de 5 mil habitantes, o governo já tem uma ideia de pertencer a cidades grandes. Tem lugar que é só os Correios. Então faz falta para o aposentado, faz falta para a população. A população já acostumou com o trabalho dos Correios, com o trabalho de excelência. E nenhuma empresa, não é só no Brasil, não, nenhuma empresa. logística que os Correios fazem. Nos últimos dois anos, ele está se recuperando. Tivemos problemas, sim, foi retirado 7 bilhões dos Correios. Tivemos problema no fundo de pensão. Mas o funcionário não é culpado disso. O funcionário, ele está lutando. Estamos com um problema agora no nosso plano de saúde. Problema difícil. Plano de saúde que nós que construímos, fruto de acordo coletivo. Estamos com um comitê lá em Brasília, permanente, lá lutando, conversando com os parlamentares, com os deputados, e nós estamos visitando as câmaras, pedindo apoio junto com a população, indo nas rádios, falando o que é os Correios, essa empresa grandiosa de 350 anos que serve tão bem o nosso país. É muito importante essa assembleia aqui, muito importante mesmo, porque mostra que a população de Rio Novo, junto com os outros municípios mineiros, está interessada em saber como é a empresa que pertence a ela. A dificuldade do governo, esse que está aí, é compreender que os Correios é do povo. O Correio não é do governo. Correio é do povo. E é o povo que vai dirigir a legislação que vai para os Correios. Nós temos aqui o nosso advogado, que sabe muito bem isso, o doutor Santos e o doutor Tomás, que são nossos assessores jurídicos. Tem a nossa diretora jurídica, Conceição. Então, o que está acontecendo é isso. O Correio, eles querem privatizar, porque o Paulo Guedes quer privatizar tudo, mas sem conhecer Correios, ele não conhece. Eu duvido que ele saiba que são 53 mil carteiros, que são 13 mil OTTs, que são quase 17 mil atendentes, que tem Correios no Brasil todo, tem uma administração central em Brasília, nos estados tem as superintendências. Ele não vai saber isso. Ele não vai entender. Então, se a pessoa não entende, ele vai querer lei no ar. E aí tem vários empresários, como o Reginaldo falou muito bem. Se não se eu tivesse a empresa acabando, tivesse uma porcaria, por que, que já tem 8 pretendentes a comprar? É o capital selvagem, como foi dito aqui. É a especulação financeira. E aí, gente, nós temos 99 mil trabalhadores. Como é que ficariam as famílias? Porque o antigo presidente Correios, o Guilherme Campos, ele queria demitir na época, era 50 mil trabalhadores. Esse plano já é desde 2016. E agora tem um plano estratégico que é base zero. É muito trabalho, mas não quer muito lucro e pouca despesa. E aí, numa privatização, como o Alan disse muito bem aqui, em todo o país, todas as privatizações deu problema, como eu falei agora da Argentina, o próprio Peru tem problema. Lá no Canadá, a presidente do sindicato diz que tem lugar lá, que o cliente sai de avião do Canadá, passa pelos Estados Unidos, para ir buscar a correspondência dele. Justamente nesse lugar que não tem entrega porta a porta. Então, eu faço pedido aqui para essa querida população de Rio Novo vir junto não só com o sindicato, mas com a nossa federação em Brasília, porque tanto a Federação de Brasília, como a Federação Rio-São Paulo, a FINDECT, como a ADCAP, a Administração de Nível Superior, como a Federação dos Aposentados, FAAP, essas quatro instituições estão juntas nesse trabalho. O André está aqui, meu amigo, representante do Sindicato de Rio Novo, sabe do trabalho do sindicato. Eu fiquei muito honrado essa oportunidade de vir aqui falar para vocês. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do senhor Geraldo França. Chamo aqui agora o senhor Sandro. Após a explanação do Doutor Sandro, eu passo a palavra aos vereadores e alguém do plenário que tiver alguma dúvida ou quiser explanar suas ideias, eu vou dar a palavra posteriormente.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa diretora dessa Câmara, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar todos os cidadãos do município de Rio Novo e a minha diretoria do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Juiz de Fora e região. Em especial, minha diretora jurídica, Conceição Alves da Silva, o Reginaldo, presidente da CUT, aqui de Minas Gerais, e a todos os demais da minha diretoria. É de suma importância a todos trazer esse momento, essa discussão da privatização dos Correios. Passo e faço uma análise que já está em estudo no Congresso Nacional, tá, na Câmara dos Deputados, já foi iniciado pelo governo federal. Então é muito importante que nós, cidadãos, já começamos a construir todos os fatos que vão ensejar, que já está sendo construído pelo governo federal, ensejar a privatização dos Correios, porque já está em estudo, já se iniciou o estudo para a privatização dos Correios. Isso é muito sério, isso é muito importante. O governo federal atual não está brincando e ele já divulgou nas diversas mídias que vai privatizar a empresa. É interesse dele privatizar a empresa. Então, nós, cidadãos, nós já temos que levantar todos os fatos que visa a coibir essa prática do governo federal. Esse estudo que já está sendo levantado na Câmara, no Congresso Nacional lá em Brasília, visa fazer a privatização no modelo alemão. Como é que foi feita a privatização no modelo alemão? Nos Correios lá da Alemanha, decidiu-se privatizar os Correios por partes. Primeiro privatizou-se o transporte, depois a logística, né, o transporte ligado à logística. Depois se privatizou a entrega de encomendas e correspondências, cartas, que é a parte que o carteiro faz. Depois se privatizou a parte do OTT, que é o operador de triagem, que aqui em Minas Gerais, no Brasil, houve uma restrição desse carro. Foi sendo feito por partes, até se privatizar toda a empresa. Vendeu-se toda a empresa. Agora eu faço um questionamento a vocês, a todo mundo. Quanto que vale os Correios hoje no Brasil? É um valor inestimável, não tem preço. A empresa no Brasil não tem preço. São prédios históricos de propriedade dos Correios. E Juiz de Fora nós conhecemos vários. E lugares nobres que nós vamos entregar de mão beijada a iniciativa privada. Por quanto? Quanto que esses imóveis vão ser avaliados? Esses veículos? Quanto que todo o mobiliário dos Correios vão ser avaliados? Não tem como você avaliar uma empresa do porte dos Correios. Não tem como. Eu penso que juridicamente, como bem dito pelos meus diretores aqui do sindicato, como muito bem defendido pelos meus diretores do sindicato, é uma empresa de valor inestimável. Não tem como vender os Correios por um preço justo. Não tem como fazer um levantamento de preço de tudo que os Correios no Brasil vale. Então é claro que o capital estrangeiro está de olho, porque a empresa pode ser vendida de forma barata. Pode ser vendida e vai ser precarizada para a população de uma forma geral. A empresa que não tem preço, que não tem como você calcular quanto ela vale, ela vai ser meramente estimada. Correio vale tanto e pronto, acabou, vamos colocar numa licitação, quem der o melhor lance, leva-se. E aí leva-se para o capital privado e aí já era. Aí é a prevaricação do trabalhador, do trabalho em si, e a prevaricação de todo o serviço postal no Brasil. Apesar de ser advogado do sindicato aqui de Juiz de Fora e região, que nós abrangemos em 123 regiões, eu também sou advogado de um outro sindicato aqui de Minas Gerais, que é o Sintec Tiura, que abrange Uberaba, Uberlândia, Sul de Minas. Nós pegamos aí, então, a advocacia de quase metade de todo o estado de Minas Gerais. Eu tenho mais de 12 anos à frente dos sindicatos, à frente, defendendo os trabalhadores. Nós temos aí uma experiência, acabamos, nos especializamos na causa do exetista. O exetista é aquele concursado público que entra nos Correios. Então, nós temos um pouquinho de experiência nessa parte de defesa dos trabalhadores e temos visto ao longo dos anos, ao longo da história dos trabalhadores, a prevaricação que a empresa está fazendo com um trabalhador, com um trabalho nos Correios. Antes, quando nós entramos para defender os sindicatos, o jurídico dos sindicatos, a empresa tinha todo o know-how de mobiliário, de gestão, o que foi, ano após ano, sendo prevaricado. Mas prevaricado por quê? De forma tendenciosa. Eles estão tentando quebrar os Correios para ela se tornar mais atrativa no mercado para a privatização. É isso que está acontecendo. Eles estão preparando a empresa para a privatização. Como é que eu preparo uma empresa para uma privatização? Eu torno ela mais atraente. Como é que eu torno uma empresa mais atraente? Eu vou prevaricando. Primeira coisa que eu faço, eu vou tentando demitir todos os exercitistas, que são aqueles compulsados públicos, que têm a estabilidade do emprego. Quem que vai comprar uma empresa que tem vários trabalhadores que são estáveis? Eu não posso mexer com aquele trabalhador, ele é estável, ele é compulsado público. Então, o que a empresa vem lançando mão? Vem lançando mão de plano de demissão voluntária. Ou então, plano de demissão que o trabalhador é obrigado, é forçado a pedir demissão. Ele pede a demissão através do plano de desligamento e, com isso, a empresa, no entender dela, claro, vai se tornando a empresa mais atrativa, menos trabalhadores estáveis, com estabilidade, e vai inchando a empresa de mão de obra temporária, que a gente costuma falar de mote. Agora, com todo respeito aos trabalhadores terceirizados, porque eu sou advogado de vários sindicatos, não só dos Correios, eu sei do trabalho árduo de todo trabalhador. Agora, nos Correios, ninguém desempenha o papel de fundamental importância como o excetista. O mão de obra temporária não faz o que o excetista faz. O excetista entra na empresa através de concurso público, ele sabe que ele pode aposentar na empresa. Então ele abraça aquela empresa, não só ele, como a família dele. É diferente de você colocar mão de obra temporária, terceirizada, que dali a 3 meses você manda a pessoa embora. A pessoa vai, ela não vai trabalhar com afinco que o excedista trabalha. Então, um ponto, um do norte que o governo federal está fazendo é isso. É desinchar a empresa com esses excedistas para tentar torná-la mais atraente no mercado internacional. Então, a gente tem que fazer esse debate já. É urgente, é para ontem, porque o governo federal já está estudando fazer a privatização da empresa. E isso daí, ano que vem, 2020, eu tenho medo, eu tenho receio que a pauta do Congresso Nacional seja formalizar uma lei, a mudança da Constituição Federal através do Congresso Nacional, para aprovar a venda dos Correios. E aí vai ser tarde para a gente começar a iniciar um debate que já tem que nascer e florescer a partir de agora, a partir de ontem, aliás. Tá? Eu tenho visto, e eu não posso deixar de falar e mencionar também, que essa prevaricação do trabalho que os Correios estão fazendo, que o governo federal está fazendo, é tendenciosa. O trabalhador dos Correios, o excetista, está adoecendo com o trabalho, porque estão mandando muitos trabalhadores embora com os planos de demissão voluntários, estão tentando fazer que esses PDVs, que esses PDIs, como se diz, se tornam atraentes para os trabalhadores mais antigos, mais experientes, deixem a empresa, e aí estão fazendo com que os trabalhadores que estão lá, que permaneçam lá, trabalhem para dois, para três. Isso vai surgindo doença nesses trabalhadores. Nós temos casos aí de trabalhadores que aposentam por invalidez porque trabalharam nos Correios triando. E antigamente, até hoje, até bem pouco tempo atrás, a gente via os chefes com o reloginho atrás do trabalhador para ver quantos minutos ele triava as cartas naqueles escaninhos. Então ele ficava calculando em quantos minutos o trabalhador dos Correios triava aquela carta. Então eu trago a consciência de todos vocês que a privatização vai muito mais além do arcabouço de tudo que a gente tenta imaginar. Tenta também fazer o trabalhador adoecer. O afastamento do trabalhador da empresa torna a empresa mais atraente. Isso tudo, o capital internacional está interessado nisso. Ele está interessado porque isso vai se tornando a empresa mais barata, mais fácil de se adquirir. E aí nós vamos entregar uns Correios, que é do povo, que é do Brasil, nas mãos de um capital externo, exterior, a troco de quê? Eu penso que isso deve ser amadurecido. Eu gostaria de agradecer a iniciativa da Câmara através dos senhores vereadores, Gostaria de agradecer a minha diretoria do sindicato por essa iniciativa, que é louvável. Eu gostaria de agradecer a toda a sociedade de Rio Novo e a todos os trabalhadores dos Correios. Muito obrigado.
Agradeço a explanação, doutor Sandro. Agora eu vou abrir a palavra aos vereadores, se vocês tiverem uma dúvida individual a cada um dos que estiver aqui, o Mauro vai com o microfone até ele e eles tiram as dúvidas. Algum vereador quer fazer uso da palavra?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Bosco.
Cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores presentes, os munícipes, todo o auditório, a diretoria do sindicato, representantes da CUT, a todos que estiveram aqui, fizeram ótimas explanações, né? Eu quero parabenizar cada um pelas explanações, pois foram bem esclarecedoras. Eu acredito que, da minha parte, não ficou dúvidas com relação às explanações que foram feitas. Eu quero parabenizar os funcionários dos Correios do município de Rio Novo pelo trabalho de qualidade que vem prestando no nosso município, né? Eu que faço muito uso dos serviços do Correio, né? Sou muito satisfeito com a qualidade de serviço que é ofertado aqui no nosso município, né? Eu gostaria de falar da importância, né, dessa audiência pública, né, que foi tratada aqui, para que todos nós tomássemos conhecimento. Eu sabia da importância dos serviços que são prestados pelos Correios, mas depois das explanações que foram feitas, coisas que eu não tinha conhecimento, né, conforme disse anteriormente, foram muito bem explanadas. O Correio presta um trabalho de qualidade e de grande importância para toda a população. Algumas coisas para mim são novidades com relação até à questão do transplante, né, do transporte de transplantes, como outras explanações que foram feitas. Então, eu gostaria de sugerir ao senhor presidente, visto que nós temos uma página também no Jornal de Circulação no município, que esses tópicos de grande importância do porquê não ser contrário à privatização dos Correios fosse usado na página, né, dos anúncios que são feitos aqui da Câmara, porque eu acredito que o jornal é circulação no município, eu acredito que é uma forma de fácil acesso a toda a população de Rio Novo e da importância de estarmos levando também esse, divulgando o que aqui foi falado adiante, né, os Correios, que é uma empresa bem reconhecida pelos trabalhos oferecidos, que apresenta credibilidade, né? Eu, inclusive, cheguei a fazer concurso dos Correios, passei na primeira fase, mas fui reprovado lá no final numa questão, num exame físico. Mas a forma de ingresso nos Correios, sendo público, é uma forma mais do que justa, porque dá oportunidade a todo cidadão que queira entrar para estar trabalhando na empresa, né, visto que todos têm acesso, podem fazer, e a privatização não estaria oportunizando a todos os cidadãos, né, de forma igualitária, né, dando oportunidades a todos, né, porque todos que hoje fazem parte do quadro dos Correios é por mérito deles mesmos para estarem fazendo parte desse quadro. Então, eu gostaria, anteriormente, né, alguns meses atrás, eu estive conversando também com o André a respeito, ele me passou até um modelo que foi feito da moção com relação para estar chegando às autoridades, né, federais, com relação a essa preocupação da privatização. Né? Então, conforme o vereador Guilherme também mencionou a respeito do requerimento, eu acredito que essa casa poderia estar fazendo uma moção de repúdio à intenção de privatização dos Correios. Podemos também nos basear, né, depois eu tenho isso guardado comigo, tem essa moção que me foi fornecida pelo André para estar passando para essa casa, para estarmos também fazendo essa moção, encaminhando, né, aos órgãos competentes, e dando aí o nosso apoio a vocês, a tudo que precisarem dessa casa legislativa. Nós estamos à disposição para que não somente esses assuntos com relação, somente esse assunto da privatização dos Correios esteja sendo tratado nessa casa legislativa, visto que aqui é a casa, considerada a casa do povo. Hoje muito nos alegra ter um auditório expressivo, né, algo que não tem acontecido nas últimas reuniões, mas da importância da população nessas reuniões, audiências, estarem participando ativamente do que é tratado no nosso município, a importância da população estar presente nas nossas reuniões. Fica aqui o meu muito obrigado a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado aqui, eu acho que isso tem que deixar registrado, é que foi feito o convite também para a diretoria dos Correios estar presente, porque acredita a diretoria formada por cargos de confiança e que poderia estar vindo aqui, já que é de indicação do Poder Executivo, está explanando a posição deles. Então, deixar isso registrado, que foi feito o convite para eles, para algum representante estar presente na audiência pública, mas até a presente data, além de a gente poder observar que não enviaram o representante, não foi respondido também essa casa o motivo de não poder vir ou de ter o envio. Então, fica essa solicitação de estar registrado na ata. As questões que eu tinha dúvidas, todos aqui de maneira brilhante, acho que cada um, acho que vocês se complementam, as pessoas que estavam aqui, que eu acho que ninguém, praticamente ninguém, repetiu aquilo que o outro tinha falado. Todos puderam dar uma contribuição muito grande, explanando as questões, as dificuldades, a que pé está. Uma outra questão que eu ia fazer a pergunta é esse andamento, atualmente, como que está? Então, já foi falado aqui pelo doutor Sérgio que está em fase de estudos. Eu acredito que depois dessa fase de estudos deva chegar essa proposta, que com certeza passará primeiro pelas comissões, para depois estar indo para o plenário. Então, é importante a gente saber que a gente está no como diz o outro assim, a gente já deu um primeiro passo de uma maneira correta. A gente já está antecipando a situação antes do problema já estar lá. O que comprova, de certa forma, essa nossa preocupação. Questão da moção de repúdio, vereador João Bosco, eu também recebi aqui o modelo, a nossa secretária já fez as adaptações aqui, e eu fiz a sugestão de colocar o nome de todos os vereadores. Nós temos a ausência aqui de 3 vereadores, mas eu pedi para deixar, se algum se manifestar de forma contrária, não vai assinar essa moção, mas eu pedi para ter esse corpo, para ter essa força do Legislativo, para colocar no nome de todos nós. E na próxima terça-feira, essa moção vai estar sendo lida na ordem do dia aqui e vai estar sendo votada, para posteriormente, conforme eu disse no início, a gente possa encaminhar aí a quem de fato tenha que recebê-la. É só uma questão que eu gostaria de curiosidade aqui mesmo. Vocês têm do sindicato a quantidade de cidades dentro dessas 123 que vocês representam hoje inteira, qual audiência pública, qual participação em reunião de casas legislativas que vocês já foram para tratar sobre esse tema? Só assim, não sei se vocês têm um número correto, mas mais ou menos em média.
Volta Grande, Muriaé, Santos Dumont, Cataguás.
A gente começou a fazer esse trabalho há um tempo, quando saiu a notícia que iria se privatizar, paramos e a gente está reiniciando agora. Agora a gente está reiniciando, então a gente está fazendo aqui, a 11ª, Juiz de Fora, dia 11, a gente vai fazer lá na Câmara, já fizemos lá uma tribuna livre e uma moção, aprovamos uma moção. E fizemos a Assembleia Legislativa também, lá em Belo Horizonte.
Uma outra questão que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que nós temos contatos com outros presidentes de Câmara, outros vereadores aqui da nossa região. Caso vocês queiram contar com esse apoio nosso para a gente estar fazendo esse contato, essa mediação entre vocês, para que vocês possam levar essa ideia, essa
essa questão da audiência pública, pode contar com a gente, tá? Pelo menos tem umas 6, 7 cidades aqui no nosso entorno aqui que a gente tem pelo menos um ou dois colegas vereadores que a gente tem mais afinidade, a gente pode estar fazendo essa mediação aí com vocês, tá?
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Alguém do plenário que tem alguma dúvida, quer explanar alguma coisa? Bem, gente, em maio teve uns rumores aqui em Rio Novo que a gente ia perder essa agência, não por, por conta de privatização. Eu fiz um ofício à diretoria e os Correios, como empresa pública, me enviaram aqui um ofício. Olha só o que, que a empresa, ainda estando pública, nos respondeu. A senhora leva, por favor.
Belo Horizonte, 7 de junho de 2019. A sua senhoria, o senhor Jordão de Amorim Ferreira, né, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, assunto fechamento da unidade de Rio Novo. Senhor presidente, em atenção ao ofício acima referenciado, informamos que os Correios estão em processo de remodelagem na sua rede de atendimento, que visa manter a sustentabilidade da empresa por meio de otimização e da realocação dos recursos existentes. Essa remodelagem melhorará o atendimento aos cidadãos por meio da implantação de novos modelos que darão para maior comodidade à população. Ao final do projeto, os Correios ampliarão seus pontos de atendimento. O projeto não fere as metas de universalização do atendimento definidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, MCTIC, que norteiam as condições de execução das atividades envolvendo os Correios, o Poder Público Municipal e a própria sociedade. Assim, não há previsão de fechamento da única unidade de atendimento do município de Rio Novo. Cabe destacar que os Correios mantêm um acompanhamento constante da rede de atendimento, buscando a garantia da prestação dos serviços de acordo com os padrões definidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e observando as exigências e melhoras práticas no mercado. Melhores, né? Por fim, esta empresa permanece à disposição para prestar quaisquer informações adicionais que eventualmente se façam necessárias. Alexandre Magno de Abreu, Superintendente Estadual de Operação em Minas Gerais, interino.
É, foi o que foi dito aqui, né? Como que a empresa está dando prejuízo, sendo que ela quer expandir o seu atendimento? Eu acho que está tendo uma divergência de ideias aí. Então, eu digo a todos aqui, aos presentes, ao sindicato, que vocês precisarem dessa casa para representar a defesa dessa agência que a gente tem aqui, os senhores contem com a gente. E a população, eu peço a ajuda de todos. É, desculpe alguns aí, mas como estava escrito no ônibus do Flamengo, jogaremos junto. Eu peço a ajuda de todos. A população, falem na rua da importância que a empresa tem aqui. Caso tenha um abaixo assinado, eu acho que a Câmara dos Deputados tinha que ter uma votação online para a população explanar qual que é a opinião dela, se os Correios devem ser privatizados ou não. Eu acho que isso seria importantíssimo e eu acho que só depende de nós para defender isso aqui e para manter aqui os Correios. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Zezé. Ó, o Zezé.
Aconteceu dois fatos. tinha máquina de crédito, só que ela não estava trabalhando com ela depois. Uma vez entrou em contato comigo e aí me mandou um código novamente e eu devolvi sem custo. E o trabalho importante do Correio também era a intermédia das carteiras de motorista. A minha, hoje eu recebi ela pelo Correio. Foi 3 dias. Quer dizer, o processo foi rápido. Esse é um fato importante. Boa noite.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Aí que você vê a importância. O senhor usa o transporte como meio de trabalho. O senhor pensa bem se o senhor ter que se deslocar até um grande centro para ver se chegou a sua habilitação. Talvez nem venha ainda, se o senhor tem que vir embora, esperar um outro dia, se deslocar outra vez. Isso gera um transtorno e muito gasto. E não é todo mundo que tem condições de estar se locomovendo para grandes centros para ir atrás de uma correspondência. Vamos ver o que a gente faz. Na próxima terça, a gente põe a moção de repúdio em pauta. Com a palavra, a vereadora Dulce.
Não, eu só gostaria de estar colocando aqui que eu dou muito trabalho para a Lídia e para o Fernando, e que nós hoje temos 3 funcionários na nossa agência e que estão de parabéns, tá? Desde já, vocês levam aí o agradecimento ao Fernando, que não está aqui presente, por algum motivo, mas de falar que operou o joelho, né? Com certeza a gente sabia, porque é um funcionário incansável, é um exemplo de funcionário junto com a Lídia e o André. A gente só tem a agradecer. E gostaríamos que vocês levassem isso aí, que nós estamos muito bem representados nesse Rio Novo por esses 3 jovens que hoje estão aqui diante dos nossos Correios. Só isso que eu tenho a falar. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Só para encerrar, senhor presidente, eu estava pensando aqui na questão de... A tendência seria de um fechamento de uma agência dos Correios e privatização... Seria a gente pensando numa lógica, como os bancos vêm fazendo hoje, fecha as agências e cria os pontos de atendimento. Só que esses pontos de atendimento têm suas limitações. A gente vê, por exemplo, de vez em quando a gente chega num ponto de atendimento, ah, eu vim aqui sacar um dinheiro, ah, hoje o limite acabou. Ah, eu vim pagar um boleto aqui, não, hoje o limite acabou. E às vezes você fica com aquela coisa, ah, meu Deus do céu, o boleto está vencendo, como é que eu vou fazer? E eu fico pensando, como que seria, então, se tivesse um ponto de atendimento dos Correios? Por exemplo, eu não sabia que a questão da aposentadoria e a questão do Bolsa Família. Você já pensou se chegar na hora num ponto de atendimento que também vai ter que ter suas limitações, que é pequeno? Ah, ó, hoje você não pode sacar seu Bolsa Família, não, porque o limite já passou. Ó, sua aposentadoria, Dona Maria, só amanhã, que hoje já acabou. E para entregar, às vezes eu quero mandar um presente para um sapato, um perfume, vou lá para entregar no ponto de atendimento, ó, vim aqui para... Ah, não, hoje já o limite de estoque de caixa não posso pegar mais, que já estourou aqui. Então, são coisas que a gente pensa, mas que é uma realidade que está próxima. A tendência, se isso passar no Congresso, é acontecer isso, do jeito que a gente está vendo acontecendo com as agências aí. Então, só para finalizar mesmo, desculpa se eu alonguei, agradecer a todos, agradecer a população aqui presente, eu fiquei muito feliz realmente com o debate e com a presença de todos aqui.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Eu agradeço a todos a presença, uma boa noite, vão com Deus. Convido a todos para virem na próxima terça.